Olá malta, bem-vindos a mais um episódio do DICE Podcast, uma iniciativa da Associação DICE Cultural que vos traz tudo sobre jogos de tabuleiro em português e com a boa disposição desta equipa de três amigos apaixonados pelos jogos de tabuleiro que adoro ser a vossa companhia nestas conversas. O meu nome é Marco Silva e tenho o enorme prazer de estar a gravar mais um episódio com os meus bons amigos Miguel Lourenço. Olá Miguel.
Olá Marco. Olá pessoal.
Viva, viva Miguel. E Bruno Maciel. Viva Bruno.
Olá Marco. Olá pessoal.
Viva, viva. Malta, vocês já sabem qual é o momento que vem agora, não é? Bora, bora.
Barrigada de jogos.
Cá estamos, malta, para mais uma Barrigada de Jogos, a rubrica que faz parte aqui do DICE Podcast, que consiste num curto segmento onde cada um de nós vai partilhar a lista de jogos que esteve a jogar nos últimos 15 dias, partilha convosco sem grandes descrições, só iremos falar no fundo dos jogos, é como é normal nestas conversas, e para dar aqui o pontapé de saída nesta barrigada de hoje, Bruno, passo-te a palavra. O que é que te andaste a comer na mesa de jogos de tabuleiro aí de casa nos últimos 15 dias?
Eu comi algumas coisas. Numa semana quase que não comi nada, mas depois na outra acabei por comer aquilo que não comi na semana
foi
anterior.
Exatamente.
Isto agora como alternamos com outra equipa, dá-nos tempo para recuperar de uma semana mais calma. Portanto, acho que é uma boa estratégia. Então, houve aqui jogos novos que eu experimentei. O Cat Lady, um jogo fofinho sobre gatos, é um tema que não me diz muito, mas também não se sente muito, mas não foi um jogo que me tenha suscitado muito interesse para voltar a experimentar. É giro, é um jogo rápido, também na mesa não houve assim muito entusiasmo, mas consigo perceber o porquê do sucesso do jogo. É um jogo relativamente fácil de explicar, que é rápido também de se jogar, e tem gatos fofinhos também. A essa parte. Depois, experimentei um jogo que para mim era um daqueles Holy Grails que há muitos anos que eu queria experimentar, que era o Glory to Rome. O Glory to Rome do Carl Shudik, que é um dos jogos que está out of print. Acho que é uma versão que não está, que é uma versão preto e branco, mas essa para mim não me diz nada, que é muito minimalista em termos de arte, mas fiz um print and play da versão mais antiga. E realmente o jogo é muito bom, é muito bom. É um pouco esotérico as regras, mas eu gostei bastante do jogo. Joguei a 2, eu tenho estado a jogar muito a 2 neste momento, não sei porquê, mas tem acontecido e gostei muito da experiência. Depois, voltei a jogar o Voyages, um jogo que eu já falei também no passado e que o Miguel também já falou, e experimentei os mapas que ainda não tinha experimentado, que foi o 4º e o 5º, e realmente eles conseguem exprimir muito bem este sistema. Eu estou a ficar cada vez mais fã deste jogo, e cada mapa traz coisas diferentes, desafiantes, e o próprio tema ou a história que eles colocam nos mapas acaba por fazer sentido dentro das mecânicas que eles tentam colocar novas para cada mapa. Estou a gostar bastante de viajar neste sistema e certamente vou continuar a jogar o Voyages. Depois, acho que já vou no 4º, é o Fungi. Também um print and play. Decidi fazer isto, também um jogo para 2. É um jogo sobre recolher, coletar cogumelos, e o seu tema também pouco se sente. É um set collection, muito tocado lá, porque somos dois jogadores a tentar tirar as cartas que queremos para fazer coleções. É interessante, não mais do que isso, mas é um daqueles jogos que já estava há muito tempo para experimentar, que agora acho que se chama Morals, se não me engano, mas é o mesmo jogo. E por fim, um jogo mais novo, mais recente que eu comprei, que é o Beer and Bread, que foi falado em Essen, e eu, olha, estava aí numa loja aí à venda aqui perto da minha casa, e assim, olha, nem é tarde nem é cedo, é já, e comprei-o. E também um jogo para 2, olha, já viste, o tema hoje não é jogos para 2, mas poderia quase ser, porque estou só quase a trazer jogos que ou jogo a 2 ou que só dão para 2. E é interessante, posso dizer que perdi os 3 jogos que fiz com a mesma pessoa, e perdi de uma forma miserável. Eu ainda não entrei na mecânica do jogo, ele pelos vistos desde o primeiro jogo que já sabia o que estava a fazer, mas também nunca tinha jogado, fui eu que lhe expliquei as regras, mas gosto, quero continuar a explorar isso e continuar a perder até ganhar um jogo. portanto fiquei bastante venho. Mas gostei bastante da experiência, sim.
Sim senhor, é pá, interessante. E pá, normalmente não costumas pegar tanto em temas de em jogos para dois jogadores. Estou surpreendido, tiveste aí uma barrigada de dois jogadores. Sim, senhor.
Eu até costumo dizer que, olha, esse meu amigo, o date de hoje, dá para fazer ou não? Porque eu já me meto com ele, como já só vamos, quando eu sei que já só vamos ser dois, é um date.
Muito bom, sim senhor. Olha, Miguel, passo a palavra para ti, estamos todos curiosos com a barrigada que foi também do teu lado.
Olha, do meu lado foi uma barrigada um bocadinho misturada, porque tem coisas um bocadinho mais leves e tem uma coisa bastante mais pesada. Então, a minha barrigada começa com o Tauan Tinsuyu. Eu continuo a conseguir dizer isto. Fantástico. É um jogo bastante bom. Quem me conhece sabe que eu gosto bastante do jogo, e eu já falei dele aqui no podcast e em tops, se não me engano. E realmente continua a ser muito bom. Começo a pensar que ele é um bocado longo se forem mais jogadores, porque aquilo é 4, demora um bocadinho mais do que se calhar aquilo. Pronto.
Toma, Daniel.
Não me chateia porque eu gosto de jogos do Vital que demoram 4 horas, 5 horas, portanto não é por aí. Mas nota-se quando um jogo começa a ser ali, se começa a arrastar quando tem mais jogadores. Pronto. Mas continua a ser muito bom. Portanto, joguei esse, depois joguei duas coisas bastante mais leves e mais pequenas. Um que é o Age of Civilization, que eu acho que também já falei dele. É um jogo de, tematicamente é um jogo de civilizações, mas não se nota muito, mas pronto, mas é o que é. Mas joga-se em meia hora, 40 minutos, portanto é uma coisa muito, muito fácil. E também estive a jogar algum Skull King, que vá, é sempre um sucesso e pronto, e joga-se muito bem. E é isto, é uma barrigada curtinha, mas ainda assim é uma barrigada com algum sucesso com as pessoas, e é isso que importa também.
Sim senhor, muito bom. Pois, realmente tinhas aí uma misturazita engraçada também. Opa, olha, eu agora com os eventos também é como se tem começaram, tenho aqui uma mistura de alguns jogos que ainda vou conseguindo jogar à segunda-feira quando sou host, e quando não sou consigo jogar sempre mais um bocadinho. Mas, e depois tenho também aqui alguns jogos que eu andava com muita vontade de experimentar e que tive a oportunidade de experimentar. Então, eu vou começar por esse. Eu andava com muita vontade de experimentar o Azul, arranjei mais 3 pessoas, estivemos a jogar o Azul, Queen's Garden. Gostei bastante, ok? Não sei se vocês já tiveram a oportunidade de experimentar. É claramente um novo Azul, ok? De Azul tem pouco, ok? Do Azul, primeiro Azul, já estamos muitas barras ao lado, coisa já quase que é imperceptível do ponto de vista do jogo. O jogo mecanicamente está incrível, mas digo-vos já, fiquei altamente desiludido com a qualidade dos componentes, e o Miguel vai concordar comigo, que eu sei que ele também gosta muito de player boards em papel e tabuleiros em papel, ou em cartão cartão fininho, vamos dizer assim, pronto, como é que se chama? Cartolina, não é?
Então, sim,
é, gosto muito.
E também gostas muito, por isso. Gosto. Costumo marcar pontos contigo, por isso.
Eu não tenho nada contra esse tipo de player boards, desde que depois não me ponham cubinhos em cima e que não os obriguem as pessoas a marcar coisas com aquilo. Não é?
Então digo-te mais.
Senhores de Zulu e Terraforming Mars.
Mais do que pôs cubinhos, pões coisas em cima das peças que pões lá em cima, por isso ainda fica melhor. E depois tu dizes que custa mais do que o Azul original. Mas pronto, tirando esse pequeno pormenor, adorei o jogo está fantástico, mas não é de todo um jogo de entrada, ok? Já estás num nível do Azul onde de todos os Azuis não é o mais difícil, me parece, mas de todo também não está ali, pá, ao nível do terceiro, ok? em nível de complexidade, sendo muito diferente. Mas gostei bastante. Já estou a comentar bastante este jogo já agora, por isso não era suposto tanto, mas já estava com tanta vontade de jogar, acabei por fazer aqui um bocado mais de oversharing. Depois estive a jogar Calico, Sagrada, já não jogava Sagrada há imenso tempo. Até estive a explicar o Sagrada e a jogar, e até ao explicar lembrei-me de há quanto tempo já não jogava Sagrada. Porque havia lá pequenos pormenores que eu estava a montar e calma lá, mas vamos faltar aqui alguma coisa que isto não está bem. Ah, é isto. Mas eu joguei isto, não foi assim, não pode ter sido assim há tanto tempo. Depois comecei a pensar um bocado e a pandemia realmente deturpa um bocado a nossa percepção de tempo. Parecia que tinha jogado Sagrada há muito menos tempo do que realmente tinha jogado. Depois foi fixe, deu para explicar, deu para jogar o jogo. Estive a jogar o Tavern Tales, Legends of the Dungeon Drop, num evento, levei-o para o evento, a malta gostou. É um jogo que ainda há pouco tempo estava a falar do jogo aqui. Sei que o Miguel também se deve lembrar do jogo, e provavelmente nós estamos a falar nisto. Levei-o para o evento, foi bem porreiro. E pronto. Bem, vou dizê-lo, tive a jogar papai novamente, porque tem que ser.
Claro. Já cá faltava.
Claro, teve que ser e pronto, sou obrigado a estas coisas e estes momentos, mas pronto, ao menos sou honesto, ninguém pode dizer que eu não sou honesto. Malta com quem eu joguei, eles disseram, depois não vais dizer no top. Não, vou dizer, porque eu sou honesto com as pessoas, com os nossos ouvintes, eu te digo a verdade. Por mais que vocês me tenham obrigado a jogar este jogo outra vez, eu vou também dizer isso.
Mas podes omitir. Eu também já começo a omitir o Love Letter. Não sei se já reparaste, eu deixei de falar no Love Letter.
Não, mas depois foi-me dito que eu ia fazê-lo. Foi-me dito assim, diretamente.
Okay.
Tu vais jogar e depois vais ter vergonha e não vais dizer. Está bem, vou dizer, mas vou dizer que vocês me obrigaram.
Tinhas cumprir a palavra, claro que sim. Eu percebo.
Muito bom. Foi esta a minha barrigada, malta. E são assim as nossas barrigadas, sempre mega divertidas. Vamos então avançar para o nosso segmento principal. Main Topic. Malta, aqui estamos então para mais uma conversa sobre jogos de tabuleiro, desta vez sobre a praga ou bênção das expansões de jogos de tabuleiro. Aposto que não será de todo uma opinião unânime sobre se as expansões de uma forma mesmo geral são assim tão boas para os jogos. De certo que temos casos em que compramos expansões para a nossa coleção e gostamos imenso de as ter, mas depois temos certamente casos que não, e que as temos e não... E se calhar nos arrependemos, ou então nós compramos e nos sentimos falta. Já tive em conversas sobre este tópico, opiniões muito fortes contra as expansões, quando saem principalmente, por exemplo, junto ao jogo base mesmo, tipo, sai o jogo base e a expansão, e no fundo opiniões a dizer que para isso mais valia ter feito logo o jogo editado de uma vez, em vez de ter sido separadamente. Claro está que depois também há expansões que vêm salvar jogos que tinham problemas graves e que depois a expansão deu-lhes uma nova vida. Depois também temos esse lado, não é? Quer dizer... É quase como um programa, uma peça de software que é lançada, um programa que vocês compraram e está pago e que não funciona, e depois a empresa diz-vos assim, sim, não se preocupe, nós produzimos aqui um patch que faz com que esse jogo funcione, ou esse programa funcione. Olha, mas custa para aí quase tanto como ao jogo, ou metade. Ou mesmo que custe só, seja o que for, você tem que pagar para nós pôrmos o jogo a funcionar outra vez. No software, se calhar, ninguém aceitava, não é? Enxovalhavam a empresa, nunca mais compravam nada. Mas nos jogos de tabuleiro, de vez em quando, há jogos que têm assim, umas expansões que vêm salvar o jogo depois. É o patch. Software, não é? Por isso, vamos de certo ter, na nossa conversa de hoje, muitos pontos de vista, e adorava abrir a conversa, honestamente, para todos vocês que estão aí em casa a ver-nos. Digam o que é que acham do tema. Certamente que a vossa opinião também não vai ser unânime nem consensual, nem entre vocês, e duvido muito que haja uma pessoa que tenha também só um sentimento em relação às expansões. Por isso, vamos partilhem, deixem aqui nos comentários as vossas opiniões ao longo deste episódio, e vamos mantendo esta conversa viva. Malta, bora lá então começar nós também a debater este tema, e vou passar a palavra se calhar primeiro aí ao Bruno, para ouvir também dele, assim, de modo geral, e já vamos entrar aqui nos pontos particulares, tudo, das expansões, e eu já dei aqui alguns exemplos, mas como é que tu sentes, assim, de uma forma geral, estás dividido entre os dois lados, a bênção ou pronto, uma praga, ou tens casos onde achas uma coisa, casos onde achas outra, ou então é, pá, claramente uma bênção, claramente uma praga.
Praga. Pronto. Praga. Praga. E não estou a falar de um dos meus jogos preferidos, não. Praga.
Isso foi demasiado rápido.
Desculpem.
Não estava nada a contar.
Não,
nada.
Não,
eu não estava a contar. Era com a rapidez. Eu estava a contar com a resposta, mas não estava a contar com a rapidez.
Querias um bocadinho de suspense, então.
Queria, mas agora já foi.
Quase que dava para fazer aqui um pequeno drumroll e uma coisa assim.
Não.
Pau!
Foi
logo.
Uma.
Praga.
Exatamente. Quero ouvir. Agora é assim, porquê?
Olha, quando digo que é Praga.
Olha, mas o Praga é um bom jogo.
Eu já sabia. Eu já me estava a defender. Agora vamos para o parto. Eu quando digo que é uma praga, eu não vou ao extremo, porque eu tenho expansões. Não tenho muitas. Eu por acaso estive aqui enquanto estava a preparar aqui o episódio, eu fui ver quantas expansões eu tenho ou já tive desde que estou no hobby. E eu dos 300 e poucos jogos que já passaram por aqui, não tenho 300, atenção. Estou a dizer dos 300 que já tive, dos que tenho e dos que já vendi. Eu tenho 18 expansões. Ou seja, neste universo de 300. Eu posso-vos dizer que desses 18, há cerca de 6 ou 7 que é do Time Stories. Portanto, cada história é considerada uma expansão.
Uma expansão.
Portanto, para mim não é bem uma expansão. Como é que eu vou jogar o jogo se... Como é que é? Eu tenho que testar novas histórias.
Só jogas uma vez? Pois. Não é mais, não é? Uma expansão que só joga uma vez?
Exatamente. Toda. Portanto, se nós formos tirar essas 6, 7, 8 histórias, que eu já não me lembro quantas é que tenho, mas é quase metade das minhas expansões, ou que estão consideradas como expansões, é do Time Stories, reduz muito. Mas tenho, por exemplo, a do Dinosaur Island, que é o Totally Liquid, que comprei porque ouvi muita coisa boa que iria acrescentar-me muito ao jogo, portanto acabei por comprar, mas tirando essa situação, eu tenho mais duas ou três expansões que eu acho que são realmente interessantes. Tudo o resto comprei numa fase muito inicial da minha estadia aqui no hobby e não posso dizer que esteja muito convencido com elas, ao ponto de é preciso eu ver muitos reviews, ouvir muita gente a dizer não, esta expansão é espetacular, muda o jogo, tu não vais conseguir jogar o jogo se novamente o base quando tu experimentares a expansão. É preciso eu ser muito convencido por muita gente para eu ser tentado a comprar expansões. Mas eu acho que faltou também aí uma situação quando falaste do porquê das expansões, que é aquilo que mais me irrita nas expansões, que é aproveitarem-se de um franchise ou de uma marca ou de um jogo muito bem sucedido para fazer o milking da cow, o ordenhar a vaca a todo o instante. O Miguel Loura, assim, há bocadinho falou no Terraform em Mars. E eu, aquilo começou logo a fazer aqui tilt na cabeça, porque todos os anos ou sai uma expansão ou sai um derivado do jogo para continuar a aproveitarem sucesso. Mas ainda assim, já falaste também de situações que eu acho que não me parecem bem, que é resolverem um problema de um jogo com uma expansão, testassem melhor o jogo. Outra coisa que me irrita é aquelas expansões que já vêm dentro do jogo e eu não sei porque é que chamam expansão. Eu já tenho, eu não sei quantos jogos é que eu tenho, não são assim tantos, mas eu lembro-me de ter comprado um jogo ou outro que vem assim com um pack de cartas ou qualquer coisa que diz que é expansion included, qualquer coisa assim do género. Calma lá, podíamos chamar isto. Podiam chamar isto de add-on ou de módulo ou qualquer coisa diferente, porque, ok, se calhar é uma expansão, mas se vem dentro do jogo, bem que poderia não ser. Mas enfim, eu acho que isso também é uma forma de mexer com a nossa cabeça, dizer, epá, espera aí que eu vou comprar um jogo que já vem com expansões lá dentro. Não sei. Não sei até que ponto isso não mexe na cabeça do consumidor.
É um 2 em 1, não é? Afinal é barato. Se 40€ por um jogo, então isto custa 50, mas já traz a expansão.
Olha,
e
depois são 5 cartas, são para aí 5 cartas que tu podes colocar ali e não te acrescentam muito ao jogo. Mas é uma expansão. Mas no lado positivo, quando um jogo tem sucesso, é bom e os fãs precisam de rejogabilidade, algo que com o tempo é necessário para apoiar o próprio jogo, acho que as editoras devem apoiar os jogos que têm sucesso, não me importo que, não vou dizer de ano a ano, mas de dois em dois anos, assim, vá, de vez em quando, surja algo que diga, atenção, pessoal que gostam do jogo, nós ainda estamos a apoiar o jogo, ainda estamos a suportá-lo, tomem algo novo, que é para, pronto, reavivar aqui também o ciclo desse jogo. Essa é a parte que eu acho positiva. Tudo o resto, para mim, não me cheira, não é algo que me convença. E é okay, isto.
Okay. Não, já vamos voltar a esses pontos. Já lançaste aí os bons pontos para a gente aprofundar neste tópico de praga ou bênção das expansões. Miguel, vou passar também para ti para poderes também responder assim, não sei se tão rápido como a Bruno ou não, mas se assim, então, já tens assim uma opinião já vincada sobre bênção ou praga para ti.
Epá. Regra geral, okay. Eu estou um bocado como o Bruno.
Olha.
Regra geral. Okay, porquê? Okay. Porque vê-se muita vaca ali a ser espremida até ao tutano, porque sim, porque tem que ser, porque é para ver se vende mais não sei o quê. Mas por outro lado, Bruno, tu estavas a falar em módulos ou em add-ons, ou, não é? E até falaste nas expansões que tu tens do Time Stories.
Uhum.
Eu enquanto tu estavas a falar disso, eu lembrei-me de uma coisa um bocadinho diferente, que são aqueles packs dos Living Card Games.
Ui!
Não é? Isso são expansões? Então, ou é, não é?
Isso é uma ordenhada vaca completamente novo, meu. Isso é mecanizado mesmo. Isso nem vai lá com a mão, é mesmo só.
Não, isso é só. Pumba, isso é pôr a máquina de fazer salsichas a andar e aquilo sai e nunca mais acaba, é verdade. Mas.
Esse é só mesmo imprimir dinheiro mesmo. Esse é só mesmo imprimir dinheiro, é uma máquina de imprimir dinheiro.
Mas pronto, mas isso são expansões ou são packs? Ou são...
Eu acho que contam como expansões. Eu acho que o BGG classifica aquilo como expansões.
Sim, sim, sim. E aí então, meus amigos, desculpem lá, mas aquilo é. Aquilo é quantos quiserem, é quantos vão sair. E pronto. E nesse sentido, é pá.
Opa.
Vá lá, é impossível nesse sentido não ser uma praga, porque pronto. E o problema é que a malta depois compra e vai atrás e todos os meses está lá a gastar 15, 20 euros, porque pronto. Se formos a pensar nisso, não é? Se tu fosses pegar nas cartas todas que vão sair, nos módulos todos, nos packs todos que vão sair, imagina, pega num Marvel Champions ou num Arkham Horror ou num desses, não é? E dissesses, pessoal, está aqui um grande jogo, são 450 euros, a malta, ok, pronto. Só que se te venderem aquilo como o base, que são 40-50, e depois, olha, mas depois todos os meses estás ali a pagar 20, a malta já não se importa e chegas ao fim e vais gastar, exatamente, é uma subscrição bem física, porque depois estás os packs de cartas, sim. Mas aí a malta já não se importa tanto. Como eu disse, regra geral, eu acho que são uma espécie de uma praga, porque temos essa parte do Milking the Cow que está lá claramente, mas em alguns jogos, epá, eles trazem umas coisas porreiras. Uhum. Já nem estou a falar dos patches, porque isso acontece, claro. E já agora, ainda bem que acontecem, porque é sinal que a editora viu que, pá, realmente a comunidade começou-se a mexer e começou a achar que havia aqui algumas coisas que não estavam bem, ou que não estavam tão bem, ou que mesmo nós olhámos para aquilo e mesmo aquela primeira versão não parecia bem, e então fizemos aqui umas coisas ao lado e olha, tomem lá. E pronto, e nesse sentido há coisas e há jogos que realmente que realmente vale a pena comprar uma ou outra expansão. Não são muitos, eu não tenho exemplos de muitos em que as expansões tenham trazido realmente grande coisa de bom. Eu também não tenho muitas expansões, acho que devo ter comprado bem umas 3 ou 4, se calhar, no máximo. Mas comprei duas, por exemplo, para o Flamme Rouge. Uma delas é...
Uma delas, não é? Que eles lançaram.
E... Desculpa?
É o Meteo, a meteorologia.
Peloton.
Ou... Ah, Peloton.
É. São as duas. Eu tenho as duas. O Peloton é muito bom, porque o jogo dá para 4 e com o Peloton fica a dar para 6. Okay. Porque traz mais ciclistas, mas traz também umas peças de terreno novas. E aí vale a pena, porque traz mesmo coisas novas, vai acrescentar coisas ao jogo. E já agora, eu não jogo Flamme Rouge neste momento se não tiver a expansão. Quer dizer, não jogo, mas se for eu a pô-lo na mesa, ele vai com a expansão, porque vale a pena. E sobretudo, a diferença das regras não é assim tão grande, é um pormenorzinho a mais, ok? E portanto, vale a pena, compensa. E o jogo fica bem melhor. A expansão da meteorologia eu comprei, mas não estou muito satisfeito com ela, sinceramente. Fica giro, mas depois pronto, aquilo fica assim um bocado estranho, especialmente depois quando tens que resolver os eventos da meteorologia. Está giro tematicamente, mas não é achei demasiado complexo para o jogo que é. E para estar a explicar às pessoas, olha pessoal, e já agora temos aqui a parte do tempo e tal, e não sei o quê. Se calhar é fixe para quem já jogou, mas para quem nunca jogou, fica demasiado complexo.
Ok. Bom ponto, já me tinha esquecido dessas expansões. Realmente já tinhas falado delas noutros episódios em que nós estávamos a falar e que eu vou à conversa, o Flamme Rouge. Ora. Vocês agora fizeram-me sentir nostálgico e ainda estou um bocado apanhado nessa nuvem de nostalgia, porque vocês falaram dos Living Card Games e dos Trade Card Games e tudo, onde uma pessoa anda e enterrei dinheiro nisso, vocês também iam perceber quando era miúdo. Vocês estão a pensar nisto como expansões, e agora imaginem, porque no Magic the Gathering, com alguns destes Trading Card Games, que também são Living Card Games, que estão sempre a ser expansões, né? Tens edições e depois tens expansões das edições. E depois nas edições e nas expansões compras boosters, que nem sequer compras as cartas. Tu de vez em quando compras um booster e sai tudo o que já tens. Nem sequer tens cartas novas lá. E tu precisas de ter, se quiseres ter um baralho como deve ser, precisas ter 4 de cada. 4 das cartas que tu queres, porque senão a probabilidade de sair uma carta num baralho de 60, pronto. Não digo joguem no Total Loto, porque continua a ser um bocadinho melhor acertar que aquela carta saia. Mas é tipo jogares no Total Loto, se tu vais fazer uma estratégia com uma carta em 60. Já com 4 em 60 não é fácil, imagina com uma. Que isto é o baralho todo a jogar para aquela carta. Mas pronto, de vez em quando também há baralhos assim. Até porque as cartas muito raras de sair, olha, se calhar só tens uma e tens que fazer com que funcione. Mas eu gastava dinheiro como um lixo. Sim, e estava sempre contente. Cada booster custava, não sei, bem, na altura, me custava bem, o equivalente hoje a uns 3 euros ou 4 euros. Já era assim uma coisinha, já não era barato. E gastava disso bem, todas as semanas. Olha mais 2 ou 3 boosters, olha mais não sei o quê. Mas pronto. Nostalgias à parte, isso na altura nem sequer nunca ponderei se isto eram expansões ou não, porque então tenho ali gavetas de expansões, basicamente, de cartas Magic, mas de muitas edições e de muitas expansões de edições, porque depois era mesmo assim. Mas eu honestamente, assim, se tiver que responder, eu fiz-vos a pergunta assim, que foi uma pergunta injusta, estava a pensar que vocês iam saltar fora. Agora lixaram porque...
Não tenhas vergonha.
Eu não tenho uma resposta nem forma, ok, para isto. São tanto, para mim, são tanto uma benção como uma praga, ok? Porque sou uma praga porque sou demasiado...
É o político aqui do sítio.
Normalmente sou eu. O que é que está aqui a passar?
Exato. Dá para um lado e dá para o outro.
Não, é porque assim... Não O número de expansões é uma praga, ok? O Bruno tocou num ponto que eu também vou, já se calhar vou deixá-lo depois também para ser discutido em mais detalhe por vocês, mas efetivamente uma expansão por ano de algumas coisas não dá para ser consumida, ok? Não existe mercado para absorver isto, da mesma maneira que não existe tabuleiro ou mesa que aguente. Tu vais fazer um jogo, ok, lanças uma expansão para um jogo. Depois lanças a expansão para o mesmo jogo. Depois lanças a terceira expansão para o mesmo jogo. Depois a quarta expansão. Pronto, passaram 4 anos, só lançaste um jogo e 4 expansões, ou neste caso 5 anos, assumindo que tu não lançaste a primeira logo no primeiro ano, que também é aquele problema que todos nós sabemos que é errado, para todas as editoras que nos estão a ouvir. É errado. É errado lançar o patch do jogo, não é? Pago, no dia do lançamento do jogo, ok? Isso não se faz. Ok? Quando é software, o gajo ainda teve que fazer o CD. Porque quando se está a editar aquele jogo e editar a coisa ao lado, já sabes que precisas de fazer aquilo, não o faças. Mete tudo no mesmo. Tirando esse ponto em particular, vamos imaginar que lançou, passaram 5 anos. O jogo já está há 5 anos no mercado. As pessoas compraram todos os anos qualquer coisa daquela editora. Estão apaixonados por este jogo e provavelmente têm muita dificuldade, ou pelo menos muita frustração, em ter 5 manuais de regras com coisas para pôr aquilo tudo a jogar, ou então ainda pior, elas não jogam umas com as outras, e então na realidade a pessoa tem 5 jogos, tem um jogo base, depois o jogo base com a primeira expansão, o jogo base com a segunda expansão, e depois quando quer jogar tem que fazer escolhas, quer dizer, eu já tenho que escolher o jogo dentro de não sei quantos, e agora digo, mas qual a versão deste jogo que vocês querem jogar? Esta? Aquela? Da outra vez jogamos daquela forma, agora vamos jogar diferente, vamos jogar igual, tu já conheces as regras, com que expansões é que tu jogaste? Isto ficou tudo muito mais complexo de um momento para o outro. Já não chego a saber se joguei este azul. É este azul com esta expansão? Já viram bem isso? Isso assim, torna as coisas muito complexas, desnecessariamente. O espaço na mesa também aumenta, tudo, os componentes depois também aumentam, todas estas coisas depois ficam muito complicadas. Por isso, lançar desta quantidade para todos, se todos os jogos lançassem expansões, não era possível, okay? Tornava-se incomportável. Por isso, não é a fórmula um bocado que está a seguir agora. Quase todos os jogos têm pelo menos uma expansão, cada vez mais. Se tiverem sucesso, têm uma expansão, não vale a pena. Nem não estou a ver nenhum jogo de sucesso, assim de cabeça, para ir do top 200 que seja recente, claro, porque os jogos antigos, pronto, já perderam se calhar um bocado. E mesmo esse, de vez em quando, a malta lembra-se, fazer uma nova edição para ser deluxe, para depois poder ter uma arte que seja compatível, porque senão. Sim. Porque depois tem essa coisa, né? A expansão tem que ligar, não pode ser assim demasiado diferente, senão, de um momento para o outro, o jogo base parece feio, não é? Ou com má qualidade. Depois tem que lançar uma versão deluxe, já agora vendem outra vez, e depois metem a expansão também a lançar com a versão deluxe, e a pessoa até compra os dois, porque fica bonito junto e depois vende o jogo base. É aqui que eu vejo a coisa como uma praga. Depois vejo como uma benção, porque, enfim, há jogos que ganham muito em ter a expansão, mas que já eram muito bons como jogo base, e que eu não sinto, pelo menos de vez em quando também pelo próprio tempo que passou, e agora as editoras podem pegar nisto e passar a dizer, já sei qual é a forma de enganar o Marco, deixa passar 2 ou 3 anos e lançar a expansão que nós tiramos do jogo base, né? Pegamos no jogo base, partimos aqui este bocadinho, mas não lançamos logo. Se lançarmos passado 2 anos, o Marco acha que isto foi uma grande ideia que tivemos depois. É verdade. Eu duvido muito que alguém ficasse sentado em cima de uma boa ideia que venda durante muito tempo. Se saíram logo durante o jogo, é claramente uma parte do jogo que eles disseram, olha, e onde é que nós podemos cortar isto sem estragar o jogo demasiado, que conseguimos criar uma expansão para vender à parte, para o jogo não. Porque se vendemos isto tudo, custa 50 euros o jogo, agora 60, se calhar, nos preços dois. Ou então, vendemos este por 50 e o outro por 20, e pronto, aí está como é que nós conseguimos vender o jogo por 70 em vez de 60. Que no fundo é o que vai acontecer, porque toda a gente vai comprar no dia de lançamento, vai existir este e vai comprar logo a expansão. E como vai ficar tão bem, porque foi pensado para ser jogado assim, toda a gente vai comprar dessa forma. Agora, tudo o resto, para funcionar bem, não necessariamente teve que ser criado quando o jogo foi criado. muito provavelmente tem que ser criado pelo mesmo criador do jogo, que entendeu mesmo a fundo como é que pensou naquilo. Se calhar o criador já tinha uma ideia, mas não sabia pô-la a funcionar. O jogo teve que andar no mercado durante algum tempo, ver pessoas a jogar, recolher algum feedback e dizer: olha, sabes o que é que era fixe? Era haver mais uma facção aqui a fazer não sei o que, não sei o que mais. Nunca ninguém pensou naquilo. O gajo é que viu naquele momento ali uma oportunidade, andou para aí um ano a desenhar aquilo como se fosse um jogo, mas em vez de lançar um jogo todo, lançou uma expansão para manter o jogo vivo e até dar uma nova vida ao jogo. Tal como o Miguel disse, depois disto, já não consigo jogar o jogo sem isto. Passado 3 anos, o jogo já foi à mesa, vezes que chega, para se eu lhe meter uma expansão, ser um jogo novo e ganhar mais 3 anos de vida. Fantástico. Eu acho que isso é uma benção para o jogo e para o hobby como um todo. Por isso é que eu sinto-me dividido. Eu vejo muitos casos destes, mas vejo uma esmagadora número de casos onde isto se torna, onde isto é uma praga. Mas como também tenho aqui um lado meu, que não, o santo não pode pagar pelo pecador, estás a perceber? E eu gostava muito que isto não fosse uma praga, mas... cortasse tudo, eu tinha muitas expansões que eu tenho na minha coleção que eu não iria ter se eu dissesse isso, e por isso estou dividido. Lança a bola para vocês também, Bruno. Tu já tocaste aqui num ponto do período de lançamento, eu puxei neste ponto aqui no que estava a dizer. Lança-te isso para ti. O que é que tu achas de todos estarmos a lançar então expansões que, pá, e até podes pensar num tipo de expansões, naquelas que adicionam alguma coisa de interessante ao jogo ou das que não adicionam, mas com alguma cadência para manter uma marca viva, um jogo na mesa, no fundo, não é?
Sim, eu vou falar sobretudo pela minha experiência e contando um pouco a minha história em relação às expansões, também facilmente percebem o que é que eu valorizo numa expansão. O meu primeiro jogo de todos, considerado moderno, foi o Talisman. Para quem me conhece e que já há algum tempo me ouve, sabe que o Talisman tem aqui um lugar muito, muito especial no meu coração, mas só no coração, porque já lá foi.
Já foi.
Já lá foi. Eu comprei 4 expansões para esse jogo. Estávamos doidos com aquilo, e aquilo, para quem sabe o que é o Talismã, aquilo é um tabuleiro, um retangular, em que cada expansão é colocar um anexo a cada canto do mapa, portanto é tornar aquilo ainda mais épico, ainda mais longo, maior. Ora bem, primeiro problema, o jogo estava em português, as expansões são em inglês. Isto é uma daquelas coisas que já começa a ser problemático. Problemático para mim, não. Porque para mim, português e inglês, e para os meus amigos, não é uma dificuldade. Mas quando foi para o vender, eu queria vender já com expansões, porque eu não queria ficar agarrado aqui às expansões. Foi um problema, ok? Logo aí foi um problema. Mas um jogo que demorava 2-3 horas facilmente passou a demorar muito mais tempo. E eu acho que foi aí que nós começámos a perceber que já estava a atingir o prazo de validade e começámos a jogar sem expansões. Portanto, passou a ser um bibelô, uma coisa de entusiasmo inicial que acabou por se esfriar rapidamente. Depois comecei a comprar expansões para acomodar mais jogadores, porque eu tenho o meu sweet spot de 3, mas na altura eram 4. Nós jogámos muito com 4. Muitos dos jogos, ainda hoje, normalmente é até 4. Agora já consegue-se esticar ali para os 5, que normalmente já é só para dizer que sim, porque não é uma boa experiência, mas 4 normalmente é o máximo. Mas às vezes éramos 5, às vezes éramos 6. Estou-me a recordar, por exemplo, o Spartacus, que também foi para aí o segundo jogo que criou aqui loucura no nosso grupo. Éramos sempre 4 a jogar aquilo e o 5º ou 6º às vezes não era convidado para jogar. Então o que é que o Bruno foi fazer? Epá, boa, saiu a expansão que traz mais a casa X e a casa Y e pode ser jogado a 6 jogadores. Tudo aquilo que vinha para além de algumas mecânicas novas, isso pouco interessava. Ou seja, comecei a valorizar o facto de poder jogar um jogo que todos gostávamos, mas com mais gente. Portanto, isso foi o segundo passo.
Okay.
O terceiro passo foi, como eu te disse, que é aquela parte que agora já pouca gente me consegue convencer e por isso compro cada vez menos, que é realmente vai reavivar as boas memórias que eu tenho do jogo e vai prolongar o ciclo de vida, que era o que estavas a dizer, por mais 3 anos, seja por 3, seja por mais 4, seja o que for. Mas tem que trazer mesmo coisas boas, novas, mas que não mudem a porcaria do jogo. Quando vem uma expansão que muda completamente o jogo, para mim aquilo já não é o jogo. Aquilo já é. Pode até ser muito bom, mas deixem que o jogo seja aquilo que é, mas com mais coisas. Um jogo que eu aqui estou a recordar, pronto, já falei nele, mas o Dinosaur Island, com a expansão, é ainda melhor. E tem uma coisa boa, que é uma das coisas que eu valorizo nas expansões, que é, vou-te dar 5, 6, 7 coisas diferentes. Usa as que quiseres. Epá, ótimo, ótimo. Não me obriguem a jogar com uma coisa que eu não gosto. Imaginem um jogo que, de repente, pode ser jogado cooperativo se tu jogares com a expansão. Mas eu não quero jogar cooperativo. Ah, mas quer jogar com a expansão? Tem que ser assim. Não, não quero isso. Ah, mas e se fosse semi-cooperativo? Também não. Incluam coisas que eu posso usar e outras que eu não posso usar. Smartphone Inc. Eu quando comprei já vinha com a expansão. Eu não comprei a expansão. Mas também podes incluir módulos, etc. Esse é o tipo de expansão que eu valorizo. Neste momento, eu só comprarei uma expansão e só considerarei uma bênção se for algo que torna um jogo que eu gosto muito, e eu depois vou falar num desses jogos na rúbrica dos jogos que estão a falar, num jogo que eu gosto muito e torná-lo ainda melhor com as coisas que eu simplesmente acho que vão melhorar. Aquilo que eu não gosto, deste lado. E uma dessas coisas eu não jogo, e depois eu vou falar, porque é para não me estar a repetir, mas em relação àquilo que eu valorizo nas expansões é isto.
Ok, bom, excelente. Pá, bom ponto de vista, realmente. E eu só queria acrescentar um ponto que era, efetivamente, para muita gente, eu acho, o princípio será esse, não é? Os jogos que têm que. A expansão tem que acrescentar alguma coisa ao jogo. Mas eu acho que há muita gente que também não se importa que o jogo fique mecanicamente diferente, desde que sintas que o jogo ainda é o mesmo. Mas percebi que a tua opinião é, pá, eu quero sentir o mesmo jogo com mais alguma coisa. Não me mudem as mecânicas, não me mudem o que faz este jogo, não tirem a identidade do jogo, para todos os
efeitos. Exatamente. Exatamente é isso.
Ok, sim senhor, sim senhor. Bom ponto. Miguel, tu até trouxeste aqui o tópico dos incrementos de regras. Agora o Bruno estava a falar do incremento da duração até do jogo, com as expansões. Também poderíamos falar do aumento de complexidade do jogo, não é? Se calhar com a expansão de um momento para o outro, o jogo ficou muito mais complexo de explicar. Um jogo que se calhar era um 1.5 ou um 2, passa para aí um 2.5 ou se calhar um 3 só por causa da expansão. O que é que para ti tu vês isso? As expansões têm que respeitar a complexidade do jogo, ou pelo menos se o jogo de momento pode ficar muito longo, é a morte da expansão. Para o Bruno, por exemplo, foi ele estava a partilhar exatamente isso. O que é que tu achas desses pontos?
Epá, são duas coisas diferentes, que queres que diga. Porque uma coisa é a complexidade e outra coisa é a duração. E há uma coisa muito importante que nós ainda não falámos, mas que é sempre importantíssimo quando estamos a jogar, que é, a menos que estejamos a jogar um modo solo, nós estamos a jogar com outras pessoas. E portanto, quando estamos a jogar com outras pessoas, é sempre importante saber qual é o grupo com quem estamos a jogar. E portanto, pode haver grupos em que a duração é um problema, mas se for mais complexo está tudo bem. Pode haver grupos em que dizem, epá, não me importo passar aqui 5 horas de volta disto, epá, mas não me expliques mais regras porque eu não tenho cabeça para isso.
Basicamente, se o Daniel tiver no grupo, estamos nesse modo, não é? Se for muito longo, já é sem expansão para jogar, por favor, não é?
Se for muito longo, o Daniel foge, mas se for muito complexo, eu acho que ele também foge, portanto.
Bom ponto, certo.
Eu acho que não.
Se tiver muitas regras, também não. Foge, Daniel, também. Gostamos muito de ti. Só
um abraço,
estamos a falar contigo. Um grande abraço.
Não. Mas lá está, mas eu acho que tem a ver com essencialmente com o grupo com quem jogamos, porque e aí temos de ser nós, quem põe o jogo na mesa é que tem que saber ter essa sensibilidade e tem que saber perceber se o grupo vai aceitar de uma boa forma, por muito que eu queira jogar a expansão e que eu acho que é espetacular e que o jogo vai ficar brutal e pá, vai ser a melhor coisa do mundo, certo? Mas se o grupo disser ou se eu souber de antemão que o grupo não vai gostar porque isto agora já tem aqui mais umas regras e a malta já teve alguma dificuldade da outra vez que eu joguei só o base epá, isto não vai correr bem. E por isso acho que é sempre, acho que é sempre uma coisa a ter atenção. Se me perguntares o que é que eu prefiro, jogos com mais, em que a expansão vai aumentar a duração ou a complexidade, sinceramente para mim é-me igual. Eu acho que prefiro os que prefiro ligeiramente os em que a duração aumenta um bocadinho, não é muito. Não me ponho um jogo de meia hora a durar 2 horas só porque tem uma expansão, por favor, não. A mesma coisa para a complexidade, talvez, a menos que o jogo já seja muito complexo. Ou seja, eu acho que as expansões não podem, acho que Bruno, acho que estavas a dizer mais ou menos isso, que é, acho que as expansões não podem acrescentar nem muita complexidade nem muita duração ao jogo.
Também, sim.
Porque senão não faz sentido. E já agora, eu gosto da ideia que estavas a dizer, Bruno, que é, ok, nós temos aqui estas partes todas, pá, tu usas as que tu quiseres. Uhum. Eu lembrei-me, e foi uma coisa que nós falámos mais ou menos com as versões Deluxe, mas eu lembrei-me das Big Boxes, não é? Que entram aí. E lembrei-me da Queen Games, que os jogos da Queen trazem sempre N módulos, não é? Trazem sempre 8, 10 módulos, o que seja. E agora lembrei-me da Big Box do Fresco, que eu tenho para aqui. Pá, e aquilo traz 18 módulos. Yeah. E tu podes pô-los todos na mesa. Se calhar é o pior jogo de Fresco que tu alguma vez jogaste. Não é? Porque se meteres os módulos todos, depois de repente tu tens que saber aquelas regras todas e tens que saber explicar aquilo. Esquece. Mas se tu pegares em dois daqueles módulos,
na gestão durante o jogo, aquilo tudo.
Mas, enfim, mas se tu pegares em dois dos módulos, não é? Aquilo se calhar funciona. E tu hoje, certo, jogas com o módulo 4 e com o módulo 6, e amanhã jogas com o módulo 10 e com o 12 porque nunca o experimentaste, porque queres experimentar, porque tens curiosidade. E está tudo bem, e se calhar o jogo fica ligeiramente diferente e consegue ter ali uma maior longevidade. Se vai ser muito mais se vai ser muito mais longo por causa disso, epá, não sei. Eu acho que depende de módulo para módulo, depende se as pessoas lá vão picar ou não, não é? Porque há módulos que se calhar a malta nem liga. Ah, é só isto. Se é só isto, então eu não quero isto para nada.
504, podíamos dizer que é um jogo com muitas expansões dentro dele, pelo menos leva isso ao extremo.
Epá!
Jogas os módulos como tu quiseres e tens.
Vá, aquilo na prática são 504 expansões.
Exatamente.
Se quiseres. Jogo não. Mas há 504 expansões, 504 módulos que tu lá podes pôr de.
Não. Módulos.
Sim, módulos são 9, eu sei. Módulos são 9. São 9.
18, 27. São 27 se fores. Podes jogar o módulo 1 na primeira parte, o módulo 1 na segunda parte. São 27 módulos.
E eu marco.
São 27 módulos.
Marco, já agora que estamos a falar no Freedman Freeze, não estamos a falar, mas estamos a falar de um jogo dele. Sim, e eu estou aqui a olhar para trás de mim, para quem não está a ver, mas estou a apontar para o Power Grid e tenho aqui duas caixas. E estou a fazer esta pergunta de uma forma muito inocente, como sabes, eu sou assim. Sim. Eu sou assim. Eu podia estar a fazer esta pergunta do Concórdia, de outros jogos assim, porque já não me apanham mais nesta curva e eu queria saber a tua opinião. Power Grid, como sabes, vendem-se mapas. Mapas de países diferentes. Sim. E eu comprei o de Portugal e Brasil. Acho que um lado é Brasil, outro de Portugal, ou Península Ibérica, alguma coisa assim desse género. Eu sei que o de Portugal pode ter uma mecânica ali diferente, não sei se é das energias renováveis ou não podes usar qualquer um dos recursos. Pronto, tem uma regra, pelo menos. Mas o do Brasil é simplesmente um mapa que poderia. Não. Só um mapa que poderia ser igual ao da Alemanha, como ao dos Estados Unidos. E eu, pá, ok, é giro. Traz rejogabilidade. Não sei, é simplesmente um mapa diferente, mas a experiência de jogo para mim é igual. E no Concórdia também já me disseram: e já compraste aquele mapa X? Para quê? Mas eu preciso comprar isso para quê? O jogo deve ser igual, explica-me porquê. E nunca me convencem.
Mas a malta do Brasil vai comprar.
Pois é, isso.
Certo.
Eu tenho que arranjar um som, porque este episódio ensinou-me que eu preciso do som de ordenhar as vacas. É só isso que eu preciso. Porque a gente acha que isto vai começar a aparecer mais vezes no, nas nossas conversas. Vou ter que arranjar isso para o nosso media board. Porque era o que faltava aqui. A única resposta à tua pergunta é ordenhar a vaca. Milk the cow. Eu não vejo razão nenhuma. Assim, há expansões, há o Factory Manager, acho que é assim que se chama a expansão, que acrescenta mais um board de uma parte de Fabril, que eu já ouvi dizer que está muito fixe, ainda não experimentei. Não tenho. Tive a oportunidade para arranjar em alemão, pá, depois daquelas coisas que estavas a dizer, epá, eu se calhar até podia depois imprimir um livro de regras e arranjar aqui uma compatibilidade, mas não comprei em alemão, por isso ainda não joguei. Mas há aí essas expansões de mapas, ao contrário do que, por exemplo, acontece com o Ticket Ride, onde são países diferentes, mas são jogos
diferentes. Sim.
A única coisa que tu aproveitas, eles chamam-lhe expansão porque eles não imprimem os comboios novamente, mas e as cartas de comboios, porque tudo o resto é diferente, cartas de bilhetes são diferentes e a mecânica do jogo é efetivamente diferente. Tem um livro de regras novo. Literalmente dizem-te, vai buscar o baralho dos comboios e os comboios do teu jogo base, fecha a caixa, guarda, porque agora não precisas mais nada, que nós trazemos todo o resto dos componentes aqui. Nesse aspecto, o jogo... de ser um jogo base, eles imprimirem mais uns comboios ou ser uma expansão, honestamente, é uma decisão deles.
Certo.
Não consegues jogar... o Ticket to Ride base ou a expansão. É um ou o outro, estás a dizer? Ticket to Ride base, digamos que tem a expansão da Europa, vamos dizer assim.
Certo.
Os outros todos têm o resto. Agora, nesse modo, o Feedman Freeze também sabe a fórmula. Eu acho que eles foram todos à escola, não é? Todos aprenderam a lição. Ele deve ter logo na primeira aula. Olha, como sacar um bocado mais de dinheiro? Olha, metes uma marca de um país e depois vais vender a esse país. Normalmente aquilo chove, depois começa a chover a ti. E depois tu consegues fazer isto 10 vezes, tens umas tiragenzinhas, escolhes a dedo sítios que consigas fazer assim, tipo, olha, Portugal e Brasil, onde dá para juntas os dois, faz uma tiragem assim grande, já justifica e vendes nos dois países, até a porreiro.
Eu fui ao engano, e para quem está a ver, o tamanho da capa da expansão é igual ao do jogo. E a única coisa que vem na caixa da expansão é um tabuleiro que tem um mapa de um lado e um mapa do outro. É só isso.
E ar?
Então, mas olha, e o preço?
Um dia vais precisar dele, vais ver.
E o preço? O preço é quase um jogo normal.
Pois.
É isso.
Sabes porquê? Mas isso é que eu acho que. Agora vamos. Mais um ponto interessante para nós discutirmos aqui. E o último ponto, ou melhor, dois pontos interessantes para nós discutirmos aqui, que vão estar os dois juntos, que é. Que tu já lançaste exatamente os dois ao mesmo tempo, que é o preço e o tamanho das caixas e a arrumação das mesmas. Porque a malta que anda a lançar expansões tem que se lembrar de três coisas, na minha opinião. A primeira é que eu lanço a expansão, melhor, eu lanço um jogo quando já não tenho espaço, pensei o jogo, ou tem lá muito ar lá dentro. E pior do que isso, tem o ar visível, que é aquela à la Fantasy Flight Games, estás a ver? Pode ser o Splendor. Tem o ar todo visível lá, tu tem ali um insert que tu sabes perfeitamente que só está lá a ocupar o espaço para ganhar ar. E depois tu na expansão decides enviar para lá um insert qualquer adicional que tu montas e pões lá dentro. Nunca ninguém se lembrou de fazer isto, não percebo porquê. Podia ser uma coisa muito fácil de fazer, um insert espalmado que tu desmontavas e punhas e tiravas o que lá estava, punhas as peças todas e já cabia, e aproveitavas o ar que deixaste na caixa.
Sim.
Porque é das coisas que me faz confusão, é se lançarem expansões, como por exemplo no Splendor, onde traz uma caixa nova, a sorte é que existe, tu tiras tudo o que tem dentro da caixa e aquilo cabe tudo dentro, porque senão, caso contrário, não iria caber. É uma estupidez. Precisas dos dois, dobro do ar guardado no teu armário. É só isso que está a acontecer. Quando normalmente as pessoas que jogam jogos têm muitos jogos e depois, que é o segundo problema, que é guardares no armário as caixas todas das expansões. Ao fim de algum tempo, aquilo começa a ocupar mais do que os jogos base. Todos os jogos tiverem três expansões, esquece-te, precisas de uma segunda casa para os jogos, porque pronto, Daniela, e aí a gente toda está contigo, ok? A gente percebe perfeitamente a tua dor. E tu disseste que não compras expansões no vídeo. Não, desculpa, que não gostas de expansões no vídeo, mas que compras, por isso a gente está contigo na tua dor. Estou a falar, malta, para quem não viu, o Dice Cribs do Daniela é uma pérola, ok?
Vejam,
é uma pérola. Mas esse é o segundo ponto. E depois o terceiro é o preço das expansões custarem o mesmo que um jogo base, quando não acrescentam nada efetivamente de tão novo que seja um jogo novo, é doloroso. Mas depois também tem muito a ver com o primeiro ponto, na minha opinião pessoal, porque o preço vem de três rubricas, vamos dizer assim. Se pensarmos, pá, isto aqui, pensando nisto de uma forma muito pragmática. É do custo de produção de material, por isso, quanto mais material vocês gastarem lá dentro, mais vai custar. Senhores, se vocês forem comprar um saco de compras ao supermercado, ou comprarem 5 sacos de compras, custa proporcionalmente. A não ser que vocês comprem coisas muito, muito, muito baratas dentro dos 5 sacos de compras, ou comprarem um frigorífico. Pronto, efetivamente, como num saco, pronto, a trazer o frigorífico. Mas não é bem a mesma coisa. Coisas do mesmo género, da mesma qualidade, quantas mais componentes vocês tiverem, mais caro vai ser. A segunda é mesmo a qualidade dos componentes que vocês põem lá, né? E como nós sabemos, nós estamos coisas com mais qualidade, por isso aí as expansões vão ter um preço também adequado à qualidade que vocês quiserem pôr. Mas lembrem-se que o jogo base convém que tenha mais ou menos a mesma qualidade, porque senão depois fica uma expansão e toda chuchu, mas depois os componentes da primeira ficam muito pobrezinhos. E depois o terceiro é o volume. Porque quando vocês tiverem que transportar aquilo, o preço do transporte do contentor vai ser completamente diferente se vocês conseguirem caber lá 10 mil caixas ou 1000. E aí explode logo o preço para o consumidor final. Por isso, compensa imenso se lançarmos caixas de expansões que, na minha opinião, podiam ser bonitas, mas se fosse bem feita, as caixas deviam ser descartáveis. Porque eu devia pôr a expansão dentro do jogo base.
Sim.
E depois dizer adeus à caixa. Ou então, a própria caixa já vir, como eu estava a dizer, com qualquer coisa que me transformasse a caixa do jogo base dessa forma. Há um jogo, antes de passar a palavra ao Miguel, há um jogo que eu me lembro que fez uma coisa incrível, que é eu comprei as expansões todas do Project L, e a última expansão do Project L trazia uma Big Box. Eu sou um bocado contra essa coisa de pagar uma caixa, mas eu ali estava a pagar os inserts, ok? Estava a comprar inserts da Trace, da
Game Trace?
Game Trace, obrigado. Estava a comprar os inserts da Game Trace, pronto, que são caros, e estava a pagar mais ou menos o preço que seria se eu tivesse a comprar inserts da Game Trace. Por isso, não me custou tanto comprar a box. A Big Box não foi uma Big Box por ser, era uma Big Box da Game 3, era até mesmo bem branded Game 3 e tudo. Por isso, tinha lá os inserts e vinha com uma caixa. Eles não mandaram a caixa toda. Sabem o que é que vocês têm que fazer? Têm que tirar a tampa do vosso jogo principal e eles mandaram-vos uma base mais alta, a tampa encaixa, em vez da tampa fechar até baixo, eles meteram uma segunda que tapa com esta e dobraram o tamanho da caixa. Com isso, cabem os inserts todos, vocês trocam as peças todas lá para dentro, deitam as vossas caixas de expansões todas fora se quiserem, porque agora tem uma Big Box. E eles não tiveram que vos mandar todos os componentes, mandaram a caixa aberta com as coisas lá dentro, a ocupar todo o volume que podiam, conseguiram transportar tudo. Foi uma excelente ideia, pouparam imenso dinheiro com isto e conseguiram fazer com que não me custasse tanto ter mandado vir isso. E eu pensei que vinha uma caixa completa. Quando cheguei disse, olha, esqueceram-se da tampa. E eles tinham uma explicação para isso. Tinham lá uma folha a explicar isso, logo no início. E eu fiquei logo tipo, olha, que ideia genial. Não se perdeu nada com isto. O jogo está perfeito. Pá, arruma-se igual e não tem queixas. Por isso, é possível. Estes gajos foram os primeiros que eu vi a fazer uma coisa destas. Mas é possível fazer alguma poupança de material, poupança de espaço. Neste momento o hobby precisa deste tipo de preocupações, sejam sempre feitas desde o início. Pá, eu não digo, por favor, mandem caixas grandes logo desde o início. Eu não estou a dizer para fazerem isso, porque acho que é um erro. Porque depois as pessoas podem não querer comprar as expansões e depois temos outro problema, não é? Que agora tem um montão de ar, estamos ao problema do ar, que foi prometido, mas que nunca vai ser ocupado. Por isso, pá, tem que haver aqui um equilíbrio de conseguirmos continuar a crescer sem ser assim uma coisa absurda. Miguel, passando também a palavra para ti, porque é que tu achas deste tema também, tanto do ponto de vista da arrumação como do ponto de vista do preço das expansões?
Então, eu vou começar pelo preço, porque é o mais lógico. Como é que eu ia dizer isto de uma forma simpática e educada? Se a expansão custa o mesmo que o jogo, a probabilidade de eu lhe ir lá tocar é vá.
Não, melhor tem mais chave, queres ver?
Como é que chama aquele número zero? Não é?
E se for do Flamme Rouge?
Hã?
E se for do Flamme Rouge?
Tinha que ser a melhor expansão do mundo.
Mas, pois, primeiro terias que experimentar.
Não.
O Bruno compra e o Miguel experimenta e depois pensa. É
opa,
isso.
Vocês sabem que eu, para comprar jogos / expansões, aliás, eu expansões ainda sou mais esquisito. Eu, para comprar jogos, eu já sou um consumidor muito exigente. Para comprar expansões, eu pego no meu consumidor exigente e meto-lhe lá mais 4 ou 5 camadas de
exigência.
E portanto, para comprar expansões é mesmo muito, muito, muito difícil. Portanto, se fossem epá, não. Eu vejo muitas coisas pelo valor que elas me trazem. E se uma expansão, para mim, se uma expansão custar o mesmo que o jogo, eu tinha que ver valor nessa expansão suficiente para eu dizer, ok, isto compensa. Okay? Caso contrário, e não esqueçam lá isso, caso contrário, esqueçam, não vai acontecer. Se calhar eu espero um ano ou dois, a expansão baixa de preço, há umas promoções da Black Friday ou qualquer coisa do género, e se forem boas, e pronto, e se calhar opto por essa solução. O outro ponto era o espaço.
Arrumação. O espaço para ocupar, no fundo, arrumação, as caixas, toda
aí,
essa...
Epá, o espaço, eu sou Team Marco e digo, não, as expansões deviam caber todas na caixa base. A caixa do jogo base já devia vir preparada para ter lá as expansões que estão planeadas. Até porque, voltando atrás, que é, se a editora sabe que vai lançar uma expansão daqui a um ano ou dois, então, bolas, deixem-me espaço para essa expansão, porque senão, pá, o espaço é finito, o espaço acaba, as nossas prateleiras acabam. Depois temos muito chão, é verdade, mas, epá, mas não façam isso, não é? Pronto. Portanto, idealmente, sim, a caixa do jogo devia ter espaço para tu lá pôres as coisas, os componentes das expansões. Nem sempre acontece, às vezes é difícil porque, pá, depois tens uma expansão que tem uma caixona desgraçada e que se calhar a caixa é tão grande como a do jogo base, certo? Tudo bem, acontece. E aí, epá, era preciso mesmo uma grande caixa do jogo base que é para caber lá tudo. Mas regra geral, não se justifica ter duas, três caixas só porque tens duas ou três expansões.
Olha, o Bruno estava a falar, e vou já passar o Bruno também para ouvir o comentário dele antes de passarmos para a nossa rúbrica. O Bruno estava a falar do Dinosaur Island, cuja caixa de expansão é tão grande como o jogo base. Sim. Mas pois confesso que o jogo base
eu
não...
Estava a pensar nisso, que é, sim, a caixa é tão grande, a expansão é quase tão grande como a base.
Mas também não cabia mais nada no jogo base, não é? Quer dizer, pelo menos não na versão Kickstarter
mas
Deluxe,
aí,
com, que é o fim do mundo.
Aí, dizer, nesse caso em particular, ou nesses casos em particular, é pá, tu tinhas de ter uma caixa do jogo base que era um monstro que tinha pesado 30 kg depois daquilo tudo lá posto. Não vai funcionar. Aí não vai funcionar. Mas esse tipo de expansões também são muito poucas comparativamente com as outras expansões que estávamos a falar, em que traz só mais umas cartinhas ou que traz só mais, não é?
O Suburbia. O Suburbia, com as expansões todas, tem um caixotes gigantesco. Mas pronto, a Deluxe Box com as expansões todas. E com inserts da Games 3, não é? Por isso. Também é o caso. Mas, Bruno, como é que tu vês então? Foste tu que lançaste o tema e pronto, deixei-te mesmo de propósito para poderes fechá-lo.
Ok, devolveste a bola. Então, eu aqui sou um bocadinho. Não é diferente, porque eu concordo convosco no sentido de poupar espaço. Se der para caber na caixa original do jogo base, ótimo, e está resolvido, poupamos espaço. E o bem
que seja
preciso,
com insert novo, não é? Nem que seja com insert novo, né? Que
seja como for, e eu como sou daquelas pessoas que muitas vezes até manda o insert fora, aquele insert que às vezes só está lá a ocupar espaço para caber melhor as coisas, porque eu selivo as cartas e acaba também por ser um problema. Desde que haja espaço para pôr a expansão, ótimo. Não havendo espaço, aí eu sou picuinhas, e até no último top nós falámos das coisas que nos irritam, eu falei no tamanho das caixas. E aí sim, aí já estou a falar contra mim próprio, porque eu estou a dizer que está ali a caixa da expansão do Power Grid, que é só um mapa que é do mesmo tamanho da caixa normal, mas se me pusessem aquilo numa caixinha quadrada, pequenininha, ao lado do Power Grid, aquilo iria ser estranho. Iria ser super estranho. Iria super estranho. Mas pronto, isto são aquelas coisas que são. Eu sou picuinhas e também dificilmente a editora vai agradar a toda a gente. Mas para agradar a toda a gente, façam um esforço de primeiro pensar na caixa original e nas possíveis expansões. Criem logo o espaço suficiente para essas possíveis expansões caberem lá. E se não houver expansão, olha, pelo menos que a caixa seja de um tamanho standard, que é para ela não fugir ao padrão de todas as outras caixas que eu já tenho aqui, porque eu também sou picuinhas na forma como os arranjo, apesar daquilo que está nas minhas costas não mostrar isso, mas já tive essa, essa obsessão de ter tudo alinhado, arrumadinho, que já não acontece há algum tempo.
Eu tenho que fazer um vídeo do Cribs novo, porque eu agora... Vocês dois ainda não vieram cá a casa depois de ter feito esta mudança. Recentemente mudei, tenho todas as prateleiras com todos os jogos por a mesma altura, não é? Quer dizer, por os tamanhos de caixa, por isso agora está... O meu OCD gosta.
Ei, pá, adoro. É assim mesmo. Aprovado. Sem ver, já estás aprovado.
Sim, senhor.
Mas olha... Digo-te já, foi a única maneira daquilo caber tudo, que a primeira iteração faltava-me um armário inteiro, e agora tenho um meio armário de sobra, por isso é a diferença que fez pormos tudo ordenadinho mesmo pelos tamanhos das caixas e tudo. Estava a tentar otimizar no início, só perdi espaço, mas sim, malta. Eu acho que podemos ficar aqui muito, muito mais tempo, mas vamos ter que passar, se calhar, para a nossa rubrica, não é verdade? Vamos lá embora, então.
Jogos que dão que falar.
Aqui estamos, malta, para mais uma rúbrica Jogos que Dão Que Falar. Um momento no final dos nossos episódios em que cada um de nós fala sobre jogos que de alguma forma estão ligados ao tópico do episódio 2. Hoje vamos falar sobre três jogos ligados ao tema A Bênção, ou A Praga, das expansões. Vou passar a palavra, se calhar, então aqui ao Bruno para abrir a nossa rubrica de hoje. Que jogo trazes para nós hoje, Bruno?
Então, o jogo que eu trago hoje, ou a expansão que eu trago hoje, é uma bênção, pelo menos, porque obviamente que eu vou trazer algo que gosto, não era só o que faltava agora falar de uma coisa que eu não gosto, que é o Orléans Trade and Intrigue, que foi lançado em 2016. Isto é uma expansão para o jogo Orléans, do Rainer Stockhausen, da editora DLP Games. É um jogo que dá 2 a 5 jogadores, se bem me lembro o inicial era 2 a 4, mas também não sei se foi uma expansão ou uma edição nova que deu para 5 jogadores, mas é o que diz no BGG, nesta expansão é até 5 jogadores. Ora bem, porque é que eu trouxe esta expansão? Esta expansão é loucura, no sentido em que eu, que não sou de ir à procura de expansões, nesta fui à procura. E quando fui à procura, estava out of print. Vejam lá, o louco que não quer expansões, quando quis, não tinha e andava a procurar em todo o lado para ver se encontrava. Mas
era
porque...
um sinal, Bruno. Era um
Já
sinal.
Viste? Há era. Coisas, pá, só vistas. E o que acontece? Eu documentei-me o suficiente para sentir que esta expansão era necessária. O Orléans, eu acho que ainda está no meu top 10, pelo menos no último top 10 estava, portanto é um jogo que eu gosto muito e que não precisa de expansão, digo eu, para ser um excelente jogo. No entanto, tudo aquilo que vi, e é engraçado que as coisas que eu vou dizer que esta expansão traz, eu depois já de ter jogado várias vezes com as mesmas pessoas, nós íamos dizendo certas coisas como, pá, o que era giro é que este jogo tivesse isto. O que era giro é que este jogo também tivesse isto. E não é que esta expansão traz tudo aquilo que nós, ao longo do tempo, ao longo destes anos, fomos dizendo. Ora bem, é um jogo de bag building, em que nós vamos tirando trabalhadores de um saco e vamos alocando em worker placement, alocação de trabalhadores, para fazer ações. São considerados os followers, porque aquilo que estamos a fazer é ajudar ao desenvolvimento da cidade e nós somos pessoas muito importantes e as pessoas seguem-nos para nos ajudar a fazer coisas. Basicamente é este o tema. Há uma parte em que nós temos que ir buscar recursos e ficámos com esses recursos que davam pontos. Há um mapa ali de França. E nós tínhamos dito, o que era giro era que houvessem cartas de contrato em que nós fôssemos buscar o recurso X e entregá-lo ao ponto Y. E é o que faz esta expansão. Traz esta nova mecânica ou esta adição em que existem cartas em que eu posso simplesmente ficar com os recursos se eles valem pontos, ou então esses recursos à partida vão valer mais pontos se eu os entregar em determinado sítio. Acho isso muito interessante e acaba por dar mais interesse ao jogo, acaba por ser mais dinâmico. Os novos styles de eventos, que também era uma daquelas coisas que nós dissemos, nós já sabemos que são sempre três de cada tipo, e nós já sabemos que eles vão sair. O que era giro é que houvesse aqui algum tipo de evento diferente, que fosse assim, que fosse assado, e algumas dessas coisas já aparecem nesta expansão. Depois, há um tabuleiro central, em que nós, ao colocarmos lá os trabalhadores que nós tiramos do saco, vamos ganhando... uns tokens que nos vão dar pontos numa parte de multiplicador. Este tabuleiro central é diferente também, ou seja, também traz rejogabilidade, dá mais força a algumas cores que não estavam tão, não vou dizer que não estavam tão equilibradas, mas que nesta edição acaba por equilibrar mais, ou pelo menos dá mais força a outras cores, o que obriga também a pensar noutras estratégias. E tem outra parte, que é aquela parte que eu estava a dizer antes, que eu iria falar aqui, que é a parte da intriga, porque eu disse que isto é o trade and intrigue. E na parte de intriga é basicamente usar um tabuleiro central, ou seja, existem dois, um ligado para o comércio e outro para o take that, em que nós prejudicamos os adversários. Eu não quero isso neste jogo. Não quero isso e não estou a ver nenhum dos meus amigos a achar piada esta parte, esta nova adição do jogo. E o que eu disse também, que uma coisa que eu valorizo nestas novas expansões é que nós só usamos aquilo que queremos. Nós quisermos só usar as cartas de contrato, usamos. Se quisermos usar os novos styles de eventos, usamos os styles de eventos. E se quisermos não usar nada disso, só usar um tabuleiro central novo, podemos fazê-lo. Portanto, usas aquilo que queres, é feito à tua medida. E desde então, já tenho esta expansão para aí há 2 anos... talvez há 2 anos, eu nunca mais deixei de jogar com a expansão, mas também vos digo que nunca joguei com a parte do intrigue, porque não é algo que me cheiro, não é algo que me puxa, e não foi por isso que eu comprei a expansão. Portanto, enche as medidas e tem corrido muito bem.
Sim, senhora. Um bom início aqui para a nossa discussão de hoje. Miguel, vou passar a palavra para ti para partilhares que jogo trazes para nós hoje.
Olha, então, eu também trago uma expansão, e trago a expansão, que é a única, pelo menos para já, de um jogo que eu trouxe na barrigada, que é o Tauan Tinsuyu, e então a expansão chama-se, o nome do jogo, 2 pontos, The Golden Age. O jogo em si é de 1 a 4 jogadores, é do David Turchi, publicado pela Board & Dice. E o que é que traz a expansão? Vem na sequência dos jogos com módulos e do que é que nós queremos incluir ou não. Portanto, traz 4 novos módulos, 3 para multijogador, e traz um novo modo solo. Eu já o joguei a solo, não me pareceu assim muito complicado. No entanto, esta expansão traz um novo modo solo que eles dizem que é melhorado. Eu ainda não experimentei a expansão, fiquei com curiosidade principalmente por causa desse modo solo, porque eles tinham dito que, ou dizem que é um novo modo solo que foi melhorado e que foi simplificado também. E portanto, apesar de não ser um modo solo que fosse extremamente complexo, mas epá, foi algo que eles perceberam que, ok, nós podemos melhorar isto, nós conseguimos fazer aqui algumas modificações, portanto, ok, temos aqui um novo modo solo. Para além disso, nos módulos a multijogador, aqui, sinceramente, não sei se é um milking the cow ou se eram coisas que eles já tinham planeado em fazer e depois lembraram-se, olha, vamos pôr isto na expansão, ou se eles já tinham a expansão pensada e depois o modo solo entrou naquela do epá, pois realmente é melhor a gente fazer aqui uma coisa mais simples, porque depois os outros módulos trazem componentes extra, basicamente. Um que modifica uma track de um templo e que agora em vez de teres apenas uma opção, um caminho para onde ir nos níveis mais elevados do templo, depois já começas a poder escolher, tens dois caminhos, podes ir por um lado ou por outro, dão-te um tipo de coisas ou outro tipo de coisas, enfim, é um bocadinho mais do mesmo. Desculpem se eu estou a ser demasiado crítico, mas pronto, mas é o que é. Tem um outro módulo que também altera um bocadinho de como é que as conquistas são feitas, portanto a parte militar, e tem um outro módulo também com os novos meeples, porque daquilo a forma como funciona também é uma espécie de um worker placement em que, dependendo da cor do meeple, nós fazemos a ação que corresponde à cor do meeple. E então agora temos meeples com duas cores, por acaso tão engraçados, porque é mesmo um meeple, vamos dizer, cortado a meio, e metade do meeple tem uma cor e outra metade tem outra, e nós podemos usar essas duas cores para fazer quase duas ações, mas podemos fazer uma parte de uma ação com uma cor e outra parte com outra. Está engraçado, no entanto eu acho que estes módulos podem ter sido naquela do isto vai trazer mais complexidade ao jogo, parece-me a mim, porque lá está, porque são três módulos, tudo bem, tu podes pôr só um ou dois, não sei se podes pôr os três, já agora não me lembro, mas eu acho que vai trazer complexidade a mais ao jogo. O jogo já de si já não é um jogo simples, já tem algumas regrazinhas. Mas como vos disse, eu fiquei curioso principalmente pelo modo solo, porque eles diziam que simplificava e que melhorava. Por isso é que eu trouxe a expansão para o Tawantin Tsuyu, chamada da Golden Age.
Sim senhor. Olha, eu trago-vos uma expansão de um jogo que, na minha opinião, é o rei das expansões, porque o jogo vive mesmo pelas expansões. Efetivamente, saem expansões novas todos os anos, e estou a falar do Dominion. Neste caso, vamos trazer uma das expansões do Dominion, que é o Dark Ages. O Dominion foi criado por Donald Vaccarino, e o Donald é um grande fã de Dominion, do seu jogo, por isso vai para os torneios, joga imenso, e todos os anos lá arranja maneira de meter mais um deck de cartas. Esta é a sétima expansão do jogo, foi lançada em 2012, ok? E como, pronto, para os nossos ouvintes que possam nunca ter jogado Dominion é um deck building game, que vocês, mesmo quando estão a jogar com o jogo base, o jogo funciona quase como se fosse uma framework, que é, vocês têm um conjunto de baralhos de cartas que vocês têm que pôr em todos os jogos, baralhos de dinheiro, os baralhos de pontos de vitória, pronto, esses são os baralhos que vocês têm que ter. E depois os outros são baralhos de ações que constituem um jogo. Eles, depois, vocês, umas cartas jogam com as outras, eles têm para lá um setup recomendado para diferentes jogos, mas mesmo quando vocês jogam com o jogo base, não jogam com as cartas todas, jogam uma combinação de cartas, depois outra combinação de cartas, e eventualmente jogar um jogo para aí umas 20 vezes, sempre com combinações de baralhos diferentes, e depois se calhar nessa altura, não sei se 20 vezes chega, para vocês esgotarem as permutações todas possíveis do jogo base, e depois podem comprar uma expansão e permutar o jogo base com a expansão, e pronto, explode. Agora imaginem, já tem uma dezena de expansões ou mais, e pronto, aquele jogo já dá para... Em combinações infinitas, esqueçam lá o 504. O Friedman fez é um menino comparado aqui com o seu Donald Vaccarino, que já. Pronto, ele tem muitos mais do que 504 jogos com todas as expansões que ele já lançou. Esta expansão em particular, tipicamente as expansões têm menos cartas, julgo que as expansões são de 300 cartas e o jogo base tem 500. Esta expansão tem 500 cartas, mas é uma expansão. Só há dois jogos bases, que é o Dominion e o Dominion Intrigue, que volta a ser um jogo base ou uma expansão para o Dominion, como vocês quiserem, porque traz cartas completamente diferentes, mas traz as cartas de dinheiro e os estates, que são os pontos de vitória, para vocês jogarem. Esta aqui traz 500 cartas só de expansão. E porquê é que eu vos trago esta? Esta em particular traz-vos uma mecânica muito engraçada. Normalmente não era muito usada, ou mesmo quase nada. Nós podíamos mandar coisas para o trash, mas quando mandávamos para o trash, não era muito fácil interagir com o lixo. Okay? Não havia muitas cartas para fazer isso. Não era uma estratégia muito usada. Então este jogo foca-se muito nisso. Tem ruínas, tem coisas que vocês podem dar aos outros, que metem cidades de ruínas ou bibliotecas em ruínas nas baralhas dos outros e coisas assim. E depois também vos permite andar a mexer no lixo, nas cartas que foram para o lixo, que saíram para o lixo e que vocês podem voltar a vir para a vossa mão e ir comprá-las no fundo lá a um custo muito, muito baixo. Depois também adiciona uma outra mecânica de upgrade, que é uma coisa que vocês podiam fazer no jogo base, mas que aqui fica uma estratégia mesmo. Antigamente vocês, como é evidente, num deck builder vocês têm que largar cartas para pôr outras, senão o vosso deck fica completo. Só comprarem cartas, depois começam a deixar de precisar das que usam para comprar, mas elas continuam a sair. É bom que vocês comecem a liberar delas para na mão conseguirem ter mais rapidamente as outras cartas que vocês querem, porque o jogo muda, não é? Vocês estão focados numa coisa que é início de jogo e depois a meio vocês têm que trocar a vossa mão. Uma maneira muito simples seria vocês isto podia ser considerado um upgrade, não é? Vocês foram comprar cartas e depois tiveram que arranjar a forma de fazer o upgrade, que é começar a largar, e vocês tinham que as ter na mão para conseguir largar lastros do vosso baralho que foram engordando no início e que agora já não precisam, só estão lá a pesar. Este depois introduz também a mecânica dos upgrades, que é uma mecânica muito gira num deck builder, que é agora te serviste no meu propósito e agora vou fazer aqui um upgrade a esta carta para uma coisa melhor, que é o que me interessa fazer. Já vi alguns conceitos desses, lembro-me da mina, que vocês podiam fazer upgrade a ouro, mas era pouco, e aqui começou a ser mais notório. Eu trago isto também numa ótica de... Dominion para mim é um jogo que ganha muito com as expansões, isso até acho que é uma benção, porque o jogo fica bastante diferente. Cada vez que vocês jogam uma expansão traz cartas completamente diferentes, e o Donald é muito bom nesta maneira dele pensar no jogo, que ele vai mesmo buscar ideias novas para uma expansão, de vez em quando acerta mais do que outros, mas para todos os efeitos cumpre o propósito. Mas por outro lado, epá, todos os anos são mesmo muitas cartas e as expansões não são baratas, ok? Isso é a mesma coisa que vocês estarem a lançar um jogo novo todos os anos. Não é o mesmo preço de um jogo de um Dominion base, mas não é barato. E tem muito jogo lá dentro, por isso acho que é uma cadência muito alta, mas pronto. E para quem entrar agora, depois tem a consequência que nós não falamos no tópico principal, que é para uma pessoa que faça este ritmo todos os anos durante 10 anos, 15 anos, se aguentar o ritmo. 15 anos depois são 15 expansões. Quem entrar no jogo e disser todas elas são boas, ou pelo menos gostava de ter a coleção, primeiro vai ter muita dificuldade em encontrar aquelas expansões todas, não é? Porque a maior parte está out of print. Mas mesmo que esteja tudo in print, de um momento para o outro, vamos para o ponto que o Miguel disse no início, que era, se gostasse, se me disserem, vou comprar. Ah, não foi o Miguel, acho que foste tu, Bruno. Ah, se for uma subscrição mensal de 20€, ou neste caso anual de 20€, ainda estou pronto para aceitar. Mas agora, se eu tiver que pagar a subscrição toda dos anos passados de uma vez, é pá, 300€ por um jogo para ter um. Para chegar ao presente e poder subscrever daqui para a frente, não é? Porque se eu quiser ter coleção, tenho que subscrever para os próximos 5 anos, 20€ todos os anos, e tenho que comprar para trás os 300 que me faltam. Ouch, isso já é doloroso. Por isso, eu acho que é um bocado o meu sentimento aqui refletido no domínio. Eu tenho dificuldade em comprar todas as expansões porque ocupam boa de espaço, mesmo muito cartas. O Daniel até já desistiu. Ele tem um caixote com as cartas todas, estava lá no vídeo dele. Mas é o jogo que eu mostro, é o Dominion. Para mim, na minha opinião, o rei das expansões.
É bem capaz de ser. Eu duvido que o Daniel tenha desistido. Eu sei que ele desistiu, foi de arrumá-las bem, né?
Não, desistiu.
Por comprar,
desistiu continuar... de arrumá-las.
Pois, exato. É só para não deixar dúvidas. Ele de comprar
não desiste. Não era isso que eu estava a dizer, não. Ele claramente está a fazer coleção. Claro. Desistiu foi de os arrumar todos com as caixas, exato. Porque senão, coitado, o Dominion ganhava vida própria naquela coleção. Não, está tudo dentro de um baú que é... A coleção pois. Completa e absoluta de Dominion. Malta, é todo o tempo que nós tínhamos. Vocês estiveram a ouvir o DICE Podcast, uma iniciativa da Associação DICE Cultural. O meu nome é Marco Silva e em nome de toda a equipa, muito, muito obrigado por terem estado desse lado a ouvir-nos. Queremos continuar esta conversa, mas agora convosco, aqui nos comentários. Por isso, digam-nos o que é que acharam do tema das expansões. Se têm muitas expansões, se valem a pena as que vocês compraram e quais. Mais valia terem posto tudo no jogo base e lançarem só um jogo, ou é uma armadilha e na realidade não valem a pena, isto é tudo uma maneira de conseguirem sacar mais dinheiro aqui à malta, ou pelo contrário, mantiveram o jogo vivo e atual durante mais tempo e por isso vocês veem isso como uma bênção. Deixem as vossas respostas no Facebook da DICE Cultural ou no WhatsApp ou aqui no YouTube e vamos continuar esta conversa também connosco e convosco sobre as expansões. Podem também nos fazer chegar um e-mail para podcast@dicecultural.org para nos mandarem ideias, feedback, comentários, o que vocês quiserem. Se gostaram muito deste episódio, não se esqueçam de subscrever para não perderem nada do que nós fazemos aqui no canal e partilhem o link com os vossos amigos para nos ajudarem a chegar até eles. Bruno e Miguel, mais uma vez muito obrigado por uma conversa muito interessante. Foi uma boa expansão, expansão número 6, não é? Da nossa segunda temporada. Vamos ver se o número 7 continua com a mesma qualidade, não sei. Vou dar a equipa e tal, de vez em quando essas coisas fazem. Malta, foi muito, muito obrigado. Foi um episódio muito fixe.
Obrigado, Marco. Foi um prazer.
Obrigado, eu.
Um enorme obrigado a todos vocês que estão aí desse lado a ouvir-nos e a apoiar-nos. É um prazer imenso estar deste lado a gravar e saber que vocês estão desse lado a ouvir-nos. Vocês são uma malta muito, muito fixe, por isso um grande abraço para vocês e muito obrigado. Aproveito também só para relembrar que a DICE Cultural continua a lançar muito mais conteúdo, tanto em escrito como em vídeo. Sigam-nos a partir do nosso site dicecultural.org, tem lá os links para as redes sociais e para o nosso parceiro meusjogos.pt, parceiro da DICE Cultural para todo o conteúdo escrito. E já sabem, falei disso no início, mas fica só aqui também a menção, começamos os nossos eventos semanais com o nosso parceiro Gameplay à segunda-feira, às 20€, em Benfica, junto às portas de Benfica. Apareçam, venham jogar connosco das 20 às 24, os eventos são semanais, à segunda, e estes eventos, os nossos eventos com gameplay são gratuitos, por isso das 20 às 24 podem aparecer, tem um espaço muito acolhedor, malta muito fixe e muitos jogos para jogar connosco. Por isso, estamos lá à vossa espera, apareçam. Malta, todos aí em casa, um enorme obrigado pela vossa companhia e pelo vosso apoio, boas jogatanas, e juntem-se para o nosso próximo episódio com a dupla temática, que ouvi dizer que vai ser muito interessante. Não tão bom como esta equipa, como é claro, não vamos também, pronto, claro. Coitados, eles ainda estão a começar, estão-se a habilitar, mas merecem o vosso apoio, por isso não, pá, vão lá, não percam o episódio, nós também não perdemos, e um grande abraço para o César e para o Diogo, que são uma companhia também muito fixe, por isso, malta, um enorme abraço e boas gatanas.
Até à próxima.
Tchau, pessoal.